Bem, na nossa última aula, que foi no dia 28 de agosto, nós já iniciamos esse capítulo 25 de 1 Samuel. Mas como passou bastante tempo, nós vamos ter que lembrar alguns fatos. Então deixem as Bíblias abertas em 1 Samuel 25. Não vamos reler toda a história, mas vamos relembrar alguns dos fatos mais no início do capítulo para a gente poder dar sequência. Primeiro assim, esse capítulo 25 está, obviamente, entre o capítulo 24 e 26, certo? O capítulo 24 e 26, os dois capítulos, né, um nós já estudamos, o outro nós vamos estudar depois. Tanto o 24 como o 26 falam de uma história semelhante, que foi como Saul perseguindo Davi. Davi teve oportunidade de matar seu grande inimigo, aquele que estava perseguindo Davi. A razão de Davi estar ali correndo, que nem um coelho no mato, assim, sendo caçado, a razão disso é porque Saul, sabendo da promessa de Deus em cima de Davi, Saul quer acabar com Davi, que seria ameaça não só para Saul. Se Saul fosse pensar e ver como Davi agiu, ele ia saber que Saul não corria risco de Davi, não é verdade? Saul não corria risco de Davi, porque Davi não iria matar Saul com as próprias mãos. Mas era uma ameaça mesmo assim. Por quê? Porque todo rei queria que a sua família continuasse. E ele sabia que a promessa de Deus era que Davi seria rei depois dele. Então, nós temos esses dois fatos, duas histórias semelhantes, no capítulo 24 e no capítulo 26. Nas duas histórias, Davi é muito fiel ao princípio de autoridade. Ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor, né? No capítulo que nós estudamos, 24, o texto fala que a consciência de Davi doeu porque ele cortou um pedaço da túnica de Saul. Olha só, ele teve problema com a consciência porque ele fez uma coisa, vamos dizer assim, desonrosa. Ele fez uma coisa que não podia ter feito. Então, de tão forte que era essa revelação, essa percepção de que ele não podia levantar a mão contra Saul. E nesse período que nós estamos estudando, que pode ter sido mais ou menos 10 anos, 8 a 10 anos, esse período em que Davi está fugindo, que está correndo para salvar a própria vida, Saul querendo matá-lo e tudo, esse período tem várias lições. No final, quem sabe a gente faz assim um levantamento de todas as lições que Deus ensinou para Davi. Deus estava preparando Davi mesmo antes desse período, antes do episódio de Golias, durante o período que ele ficou lá na corte de Saul. Deus estava preparando Davi, mas esse período, especialmente, Deus estava trabalhando na vida de Davi, preparando para o trono, que foi o que não aconteceu no caso de Saul. Saul foi chamado: quem eu? Eu vou ser rei e tal. De repente ele já estava sendo ungido, já era rei. Ele não tinha preparação nenhuma, que é uma das diferenças que nós temos entre Davi e Saul. Então Deus está preparando Davi de uma forma muito especial, e nós, assim, acho que uma das coisas principais que nós devemos procurar nesses capítulos, o que é que Deus estava procurando firmar, ensinar, colocar na vida de Davi nesse período, que são princípios importantes. Deus tem um plano diferente para cada pessoa. Deus tem um plano para você, para mim, e nós também passamos muitas vezes períodos longos em que parece que nada está acontecendo. Em todas as coisas espirituais, não é fácil a gente identificar, não é fácil vamos dizer, pelo menos com a razão humana. Né? É a mesma coisa assim, Deus se afasta da pessoa. Por quê? Pode ser porque tenha pecado, pode ser que Deus esteja provando. Não é muito fácil ver a diferença sobre isso. Nós temos que buscar isso na nossa vida. Quando nada está acontecendo na sua vida, também tem duas razões, duas possíveis razões. Pode ser que nada esteja acontecendo na sua vida porque você não está buscando, porque você não está ansiando pelo reino de Deus, você está alheio, você está pensando em outras coisas. Como que Deus vai trabalhar na sua vida? Pode acontecer isso. Agora, pode ser que você seja uma pessoa intensa, que você queira Deus, que você esteja dando a sua vida, o seu coração anseia pelo reino de Deus, e mesmo assim não acontece nada. E a grande arma do inimigo nesses momentos é dizer, está vendo, Deus não tem utilidade para você, você não tem talento, você não é de nada, você pisou na bola, Deus já viu que não dá, sei lá, muitas mentiras vêm na nossa cabeça, querendo que a gente desista. Mas não é para desistir, amém, irmãos? Não é para desistir. A palavra nos dá muitos exemplos. Davi foram 10 anos, pouca coisa, né, irmãos? 10 anos, né? Olha lá Moisés com 40 anos, né? Aí o negócio é mais sério, né? Então, Bob Mumford diz que o tamanho do nosso deserto é proporcional aos problemas que Deus tem que tratar em nosso coração. Então, se Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, pode ser que Ele tenha que demorar bastante para resolver as coisas, né? Por isso, é bom a gente concordar com Deus, a gente dar liberdade para Deus, a gente não resistir os tratamentos dele na nossa vida, para quem sabe Deus possa acelerar o processo um pouquinho. Mas então, nesse contexto das lições que Deus ensina para Davi no deserto, eu vejo uma ênfase muito grande nesse aspecto. Qual aspecto que nós estamos tratando? 24, 25 e 26, três capítulos, três episódios, dois muito parecidos, 24 e 26, muito parecidos. Saul vem, Davi tem a oportunidade de matar seu grande inimigo, e ele não mata, bem parecido. Qual que é a lição? Não é por nossa mão, por nossa iniciativa, pela força humana, que Deus levanta o seu reino. Nós temos que esperar em Deus. Davi tinha que esperar. Saul poderia ter vivido muito mais tempo, né? Não sei exatamente a idade de Saul, mas ele podia ter vivido mais tempo. Ele morreu na batalha depois, no final desse livro. Mas Davi não sabia disso, então Davi podia pensar. Às vezes eu fico pensando, né? Aqueles países que ainda têm reis e rainhas, né? E que tem o herdeiro ao trono, né? O príncipe Charles, lá na Inglaterra, por exemplo. A mãe dele está viva ainda, né? Quer dizer, quando é que o cara já está ficando velho, e ele não tem oportunidade ainda de sentar no trono, né? Então, eu estou dando esse exemplo porque a gente também fica pensando, Deus, eu já aprendi tanta coisa, o senhor podia me dar uma chance agora para ser mais útil, para entrar em ação. E Deus vai esperando, né? Davi estava esperando, Deus tinha ungido, ele já tinha experimentado aquele gosto da unção de Deus, derrotando Golias, vencendo outras batalhas, vendo Deus agir na vida dele. Então ele tinha já, ele não estava assim uma pessoa sem experiência, ele tinha até experiência de Deus usá-lo como instrumento de Deus. Deus, eu estou pronto. Deus falou, não, espere um pouco mais. Então essa lição, para mim, é uma das mais fortes aqui nesse período de deserto. Davi tinha que aprender a lição. Quando o professor, na escola, qualquer tipo de treinamento, quando o professor acha que um ponto é muito importante, muito essencial, sem aquele ponto, o aluno ou funcionário não vai saber o que ele precisa saber, o que o professor faz? Quando tem uma coisa muito importante, o que ele faz? Ele repete. E é isso que a gente vê na Bíblia, é um dos princípios que eu mais cito aqui. Quando Deus repete uma coisa várias vezes, é porque Deus está... Não é porque eu coloquei no capítulo 24 que dá, eu tenho que colocar no 26 também. entendeu? E na vida de Davi, Deus tinha que ensinar a lição, talvez um ano, dois, depois, não sei quanto tempo passou, passar pela prova de novo, porque tudo que a gente repete com, assim, entendimento, não uma repetição, né, sem a cabeça estar ligada no assunto, mas tudo que realmente tem sentido, que você presta atenção, você está ligado e repete uma vez, outra vez, outra vez, aquilo fica muito mais permanente no seu interior, tá? Então, esse é um assunto muito importante. O que isso tem a ver com a história que nós estamos estudando, 25, está no meio? É uma lição muito parecida também, só que está disfarçada de uma outra forma. Qual a diferença? Então, vamos rapidamente recordar. Davi está no deserto, indo de lugar em lugar, e pela história aqui nós descobrimos que uma das coisas que às vezes Davi fazia com seus homens, ele protegia fazendeiros, né, agricultores, homens que tinham como Nabal muitos rebanhos, ele ficava ali com seu pequeno exército de 600 homens, ele ficava ali protegendo, porque o deserto era um lugar cheio de ladrões, né, de pessoas que iam ali, roubavam uma ovelha aqui, roubavam alguma coisa, talvez, né, atrapalhava lá os pastores, os rebanhos, né? Então Davi, ele servia, nós descobrimos durante o capítulo, esse 25, que Davi e os seus homens, pelo testemunho dos próprios empregados de Nabal, ele protegeu Nabal durante o tempo que estava lá. E Davi, agora numa época que Nabal vai fazer uma festa, ele está fazendo a tosquia, né, das ovelhas. Então era uma época de festa, ele ia tosquear as ovelhas, depois ia fazer uma grande festa, ele tinha bastante mantimento, bastante alimentos e tudo. Davi manda os servos dele para pedir uma retribuição, né? Assim como eu te ajudei, agora você podia me dar, porque para sustentar 600 homens no deserto com alimentos devia ser um negócio difícil também, né? Então ele foi pedir ajuda. E Nabal, além de, né, Nabal fez duas coisas terríveis, né, na cultura daquele tempo. Primeira coisa terrível era não corresponder em hospitalidade. Né, se era uma pessoa do bem, nem que Davi não tivesse dado uma ajuda, mas a regra cultural era hospitalidade, nem que fosse uma coisa pequena, não para alimentar os 600 homens, mas pelo menos um gesto. Pelas regras do Oriente ali, ele deveria ter correspondido, claro, né, a gente vê em todas as histórias, até hoje, as pessoas do Oriente mantêm essa tradição de hospitalidade. Pode ser uma pessoa que nunca viu na vida, entra e come, e, por favor, lava seus pés, aquela hospitalidade. Então, primeiro assim, ele recusou. E a segunda coisa, além de recusar, ele maltratou. Ele falou assim, quem é Davi? Claro, ele sabia quem era Davi, porque ele falou assim, tem muitos servos que estão se rebelando contra o seu senhor e eu vou ficar ajudando? Então ele também, vamos dizer assim, ele acumulou, né? Além de não dar nada, ele ainda desrespeitou, ele fez uma coisa que era para provocar mesmo. Acho que ele pensou que ele era poderoso e que ele podia fazer isso, ou como o nome Nabal significa tolo, ele falou sem medir as consequências, né? Porque, né, um homem como Davi, com 600 homens, eu acho que Nabal, mesmo pelo interesse próprio, ele não podia ter feito isso, né? Porque ele não tinha como se proteger. Então, qual o significado dessa história? Já falamos um pouco isso na última aula, mas só recapitulando. Qual o significado dessa história? É que Davi, que passou numa prova muito mais séria no capítulo anterior, no caso Saul era uma ameaça muito mais séria para Davi, Davi passou na prova e não levantou a sua mão contra Saul. Agora esse, tudo bem, era um homem rico, um homem de bens e tudo, tinha empregados, mas Nabal em comparação com Saul não é nada. Então, Nabal não é uma autoridade sobre Davi, Nabal não era um inimigo de Davi, Então as circunstâncias, naquele momento, Davi não fez a associação. Eu acho que mesmo a gente, quando lê esses capítulos, a gente não pensa, a história de Nabal tem alguma coisa a ver com a história de Saul anterior? A gente lembra, não tem nada a ver, tem muito a ver, sim, porque tudo tem a ver com a vingança própria. Você lê aqui a história, e nós vamos reler essa parte aí da fala de Abigail, né? Ela levanta isso como uma questão central. Ó Senhor, meu futuro rei, né? Ela reconhecia nele o ungido de Deus. Ela falou assim: não deixe que esse episódio seja uma mancha na sua vida, que o dia que você for rei, você vai se lamentar porque você se vingou. Ela entendia isso. Não é uma coisa impressionante, porque isso não era uma coisa de cultura daquela época. Não era uma coisa de cultura, e não é uma coisa de natureza humana. A coisa mais natural, mais evidente de qualquer pessoa da raça humana, é ser maltratado como Nabal fez, e reagir como Davi fez. O que Davi fez? Ele não orou, ele não buscou a direção de Deus, ele não ficou pensando, espera aí, deixa eu ver o que eu devo fazer. Ele imediatamente, os servos dele chegaram, né? Os servos dele chegaram, só para você saber onde é, né? No versículo 12, os servos de Deus voltaram de Nabal, deram o relatório. No versículo 13, Davi disse aos homens: cada um cinja a sua espada, é para a luta. Isso aí é um desaforo que eu não vou tolerar, eu não aceito isso, né? Então Davi reagiu de uma forma muito natural, mas de uma forma muito carnal. Esse é o rei que tinha aprendido a não levantar a mão contra Saul. Mas percebe como é uma lição mais difícil, é uma coisa que de imediato ele não entendeu, ele não percebeu o que ele estava fazendo, e ele já partiu para a luta. Então, vamos aqui, o que aconteceu depois foi que um empregado de Nabal foi contar para Abigail o que tinha acontecido, porque qualquer pessoa esperta sabia o que ia acontecer. Da maneira que Nabal tratou Davi, o empregado já imaginou: vem mal para nós. Ele foi, não adiantava conversar com Nabal. Tem várias referências a ele, né? No capítulo, os próprios empregados, a esposa fala que Nabal é um tolo, os empregados falam assim: ninguém pode falar com esse homem, né? Então você percebe claramente que Nabal era um homem com quem não adiantava conversar. E então o empregado foi conversar com Abigail, e ela já tomou as providências. Abigail aqui, de história sobre ela, nós só temos esse capítulo. Ela se torna esposa de Davi e tal, mas posteriormente não temos mais notícias dela. Mas esse capítulo é um capítulo espetacular, uma história tremenda de uma mulher que soube o que fazer. Sabe o livro de Provérbios, que fala muito sobre sabedoria? Você sabe, né? O livro de Provérbios não fala muito sobre sabedoria? Pois é, aqui tem uma mulher sábia, que tem um exemplo de uma mulher sábia. O que é sabedoria? É saber o que fazer no momento certo. E ela não age, você pode examinar, isso aqui, vamos dizer assim, não é um modelo de relações conjugais, esposa e marido, né? Não é um capítulo que você vai usar, assim, a esposa, o papel dela é fazer assim, e o marido, né, assim, não é um casal modelo, ok? Né? E mesmo que Abigail fez, você pode dizer: nossa, mas ela tomou atitude, seu marido dela saber, será que pode? Em circunstâncias extremas como essa aqui, pode, não é o normal, não é a maneira normal, esse capítulo não está dando isso como exemplo da normalidade, mas é um exemplo do que se deve fazer em emergências, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Há pouco tempo nós fizemos uma revista, Impacto, quando desobedecer é melhor, mostrando que há momentos na nossa vida, em qualquer tipo de circunstância, é um negócio muito perigoso que tem que saber como colocar, mas há momentos na nossa vida em que mesmo sendo submissos. Você pode notar que Abigail não era uma esposa rebelde. Ela procurou conversar com o marido depois, ela não sai do papel dela. Mas ela não deixou a responsabilidade que seria do marido, ela não deixou. Ela falou assim: alguma coisa precisa ser feita, e meu marido não vai fazer, eu vou fazer. Então é uma coisa assim, que você não pode generalizar fora do contexto, mas é uma coisa muito importante, não só para esposas, mas em todas as circunstâncias. A Bíblia nos mostra que, como cidadão, como em todas as circunstâncias, filhos para pais, em todas as circunstâncias onde nós devemos obediência, existem circunstâncias onde nós precisamos assumir nossa responsabilidade e agir, porque alguma coisa precisa ser feita, e Deus vai responsabilizar Nabal? Vai, mas vai responsabilizar Abigail também, se ela não agir. Compreenderam? Deus vai nos responsabilizar. Não é falar assim: é nosso presidente, nosso prefeito, nosso pastor, seja quem for, ele não está tomando o papel dele, eu vou fazer alguma coisa. Normalmente, o que Davi pretendia fazer era matar todas as pessoas do sexo masculino. Se Abigail estava procurando um jeito de ficar livre do marido dela, não sei se era a atitude, ela podia ter deixado Davi se vingar, mas ela, você pode notar, nós vamos ler a fala dela agora, a preocupação dela é com a honra, com aquilo que vai acontecer com o próprio Davi, com aquilo que é certo. Você nota sim que ela assume a responsabilidade dessa situação. Então isso é uma lição muito importante, difícil às vezes da gente aplicar isso em todas as circunstâncias, mas é muito importante saber que Deus cobra de nós a responsabilidade de agir, mesmo quando nós não somos os primeiros responsáveis. E ela é uma pessoa que demonstra a verdadeira sabedoria. Vamos ver como isso aparece. Então ela arrumou pães e carnes e bolos e frutas e vinho, levou uma porção de coisas. A gente não tem muita noção de quantidades, mas eu não sei se o que ela levou, se dava para alimentar 600 homens, que deviam estar, assim, principalmente, morando no deserto. Acho que eles não viam esses bolos de figo e passas, coisas que ela estava trazendo, acho que eles não tinham visto há muito tempo. Então devia ser uma, eu não queria ser Davi nessa hora, tentando fazer, opa, é um para cada, ou metade para cada, não sei como é que ele ia resolver com todas essas iguarias finas aí, mas ela levou um bom presente para Davi. Então ela está andando com os servos dela para ir ao encontro de Davi. Davi está vindo com 400 homens, ele tem 600, mas 200 ficaram para proteger as coisas. Então ele está indo com 400 homens, todo mundo com a espada, pronto para dar uma lição para Nabal e para todos os que pertencem à sua casa. E eles se encontram no caminho. Aí então, está aí versículo 23, vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a culpa, deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, ela está assumindo a culpa, ela está falando assim, mas ela vai falar a verdade do marido dela também, ela não está escondendo a verdade, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive o senhor e a tua alma, porque o senhor te impediu de derramares sangue e te vingares com tua própria mão, sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Esse versículo é um pouquinho obscuro no seguinte. Ela fala assim, versículo 26, porque o Senhor te impediu de derramar sangue. Então, não se sabe, até consultei alguns outros comentários, mas não fica muito claro se ela está se dizendo já, tipo, agora você está vindo para matar, mas eu estou aqui falando com o Senhor e o Senhor não vai fazer o que estava pensando em fazer. Será que ela já estava dando como certo que ele não ia matar? Ou ela pode estar se referindo àquilo que aconteceu no capítulo anterior, que assim como ele não derramou sangue em matar Saul, então, assim como Deus o impediu lá, que Deus continue o impedindo de fazer tal besteira, né? Não fica muito claro, mas né, talvez até tenha mais lógica ela saber, ou ela está se referindo à situação presente. Mas ela está dizendo, porque o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com tua própria mão. Por isso, irmãos, eu digo que essa mulher, ela tem uma sabedoria vindo de Deus, porque isso não era uma coisa que fazia parte da cultura, né? Nem mesmo se você for olhar na lei de Moisés, né? Até Jesus, quando ele faz referência à lei de Moisés no Novo Testamento, ele falou assim, vocês ouviram falar na lei que era olho por olho, dente por dente, não era? Estava na lei de Moisés. Havia essa possibilidade naquele tempo de ter vingança. Então não era nem aquilo que eles tinham aprendido na lei, não era uma coisa assim, talvez era uma coisa extrema por causa de uma afronta verbal, Davi ia matar, ele estava levando ao extremo, mas a ideia de vingança, isso não tinha sido anulado, Deus não tinha revelado isso ainda, né? Mas Davi está sendo escolhido, nós vamos ver muitas coisas na vida de Davi, que ele passa a viver princípios da nova aliança. Então Deus está ensinando para ele, o que é importante notar nesse episódio, é que a gente às vezes passa nas provas grandes, né? Quando tem uma situação de perseguição, de coisa assim, aí a gente, não senhor, eu aceito, mas uma pessoa buzina do nosso lado, a gente buzina de volta, né? A gente suporta às vezes uma coisa grande, mas uma coisinha pequena, que a gente fala assim, isso aí não é nada, assim, crente também não pode ser bobo, não pode ser alguém que todo mundo pisa em cima dele e tal, né? Então a gente fala, vou mostrar que crente não é o que você está pensando. Então, às vezes a gente usa esse tipo de vingança, de revidar, né? E Deus está ensinando para Davi que nem nesse caso ele podia levantar a mão. Né? E como Davi não foi consultar a Deus, né, quando a coisa aconteceu, porque a melhor coisa que todos nós podemos fazer é num momento de ira, num momento assim de reação, acalme o seu coração, vá diante de Deus, fala assim, Deus, coloca a tua mão, como que o Senhor quer que eu haja, vem me encher com o teu espírito, tira de mim essa reação. A gente precisa buscar isso de Deus, porque a nossa reação carnal é essa mesmo. Quem que ele está achando que é? Ele pode fazer isso comigo? Mas Deus quis ensinar como Deus não podia falar com Davi diretamente, que ele não deu chance para Deus. Deus levantou uma mulher, que naquele tempo, né, ainda temos situações assim hoje, né, não é qualquer homem que vai ouvir uma mulher, né, naquele tempo era muito menos, eu vou escutar uma mulher, a mulher do homem que me maltratou, está querendo falar o que comigo? Né, um ponto muito positivo nessa história de Davi, apesar que ele errou, mas um ponto muito positivo é que ele foi muito rápido para perceber que Deus estava falando com ele. E isso é uma coisa importante, meus irmãos, porque Deus pode falar conosco através das pessoas mais improváveis, através de crianças, através de pessoas que nem convertidas são. Você acha que Deus pode falar com você através de uma pessoa não convertida? Né? Apesar de que, quem somos nós para julgar? Isso é um parêntese. Quem somos nós para dizer que qualquer pessoa que não é da nossa fé, da nossa igreja, coisa assim, não é convertida. Então já é uma outra questão. Mas Deus pode usar uma pessoa que não é convertida, se eu sou uma jumenta para falar com Balaão, se, né? Então Deus pode usar instrumentos. Deus usou aqui, não qualquer pessoa, mas Davi podia ter... ele podia não ter percebido que Deus estava falando com ele, mas logo em seguida, versículo 32, pulando na frente, Davi já fala com Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então isso foi uma coisa muito positiva que Davi fez. Ele percebeu, ele aceitou, ele sentiu uma pessoa, irmãos, uma pessoa tratada por Deus, uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa que entende que Deus pode falar conosco, ela tem mais abertura. Isso é para você avaliar a sua própria vida. Qual é a sua dificuldade em perceber que Deus está falando com você? Maridos, Deus fala através das esposas, através de filhos, através de patrão, através de colega de serviço, através, entende? Qualquer, isso pode acontecer, pessoas que, pode ser, quer ver uma situação que a gente tem muita dificuldade de ouvir? É quando a gente conhece alguém na igreja, pode até ser pastor, ou pode ser um outro irmão na igreja, e a gente, às vezes no convívio, né, todo convívio, a gente acaba descobrindo os defeitos da pessoa, não é verdade? Né? Quando você está assim de longe, você fala: olha, que pessoa mais consagrada, que pessoa. Aí que você começa a viver junto, aí você começa assim: meu Deus, ele faz isso? Ele reage assim? Ele, né? Então você começa a ver os defeitos. A partir do momento que você vê defeitos na pessoa, o que acontece? Quando aquela pessoa fala, ou uma pregação, uma palavra de conselho, assim, eu não vou escutar esse cara aí, ou essa pessoa, porque ela faz isso, eu vi isso na vida dela, eu não sei o quê, entendeu? Então isso é uma situação difícil, às vezes, da gente perceber Deus falando, mas Deus pode falar, Deus pode falar. Como Deus vai agir na vida de pessoas imperfeitas, isso é uma coisa que pertence a Deus. Né, os erros, os pecados podem desqualificar a pessoa, como Saul. Saul agora dificilmente vai ser um instrumento de Deus, no ponto que ele está nessa história, né? Mas até chegar ao ponto que Saul estava, nós não sabemos, e nós precisamos estar muito atentos, muito humildes, porque Deus pode usar as pessoas mais diversas para falar conosco. Davi tinha essa sensibilidade, ele sentia, ele sabia que tinha Deus na história. Então, continuando aqui, voltando para o versículo então 26, ela falou que Deus impediu Davi de derramar sangue. Além do mais, pense bem, Davi não ia matar só Nabal, não é verdade? Davi não ia matar só Nabal. Ele fala várias vezes nesse capítulo que ele não ia deixar uma pessoa do sexo masculino, né? Então, isso era uma coisa assim que eles faziam, né? Os homens, qualquer homem, até garotos, tinham que pagar, né? Então, ele ia matar muita gente inocente, porque o que os outros tinham de culpa na história de Nabal? Então ele foi impedido de derramar sangue e de se vingar com a própria mão. Versículo 27, aceita agora esse presente que a tua serva trouxe a meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, quer dizer, ela falou que a culpa era do marido, mas ela assume para ela também. É uma coisa que é difícil nós como cristãos fazer, né? A gente fala assim: ah, igreja X, igreja Y está fazendo isso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, são pessoas que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, né? A gente não quer se identificar, às vezes, com pessoas que falam coisas que nem estão muito certas, de acordo com a Bíblia, na televisão, mas fazem parte do mesmo corpo. Nós não podemos aceitar ou encobrir, mas não nos isolar, né, afastar. Nós fazemos parte da mesma igreja. Ela assumiu isso, né? Perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente, ela vai profetizar aqui, certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Não é uma coisa linda? Né? Ela crê que ele é chamado por Deus, que ele é ungido de Deus, e que ele, como servo de Deus, ele não deveria fazer coisas erradas. Irmãos, eu fico pensando quantas pessoas têm essa atitude. Quando tem um pastor, quando tem um líder que está errando, a gente fala, mas eu não sou pastor para chegar perto dele e corrigir. Mas ela também não era. Ela não era ninguém que pudesse se colocar no mesmo nível de Davi, né? Tá certo que ela estava numa circunstância que dava abertura para ela falar, né? Eu sei que nem sempre a gente pode vir chegar assim para qualquer pessoa e falar, mas é muito importante a gente não fugir das responsabilidades, né? O coração dela era meu, ela, assim, para Deus, né? Deus, não permitas que esse teu servo faça uma coisa que envergonhe o teu nome. Esse é o coração daqueles que amam o reino de Deus. Versículo 29, aqui tem um versículo interessantíssimo aqui, 29. Se alguém se levantar para te perseguir, quem? Ela sabia, todo Israel sabia. Quem estava perseguindo Davi? Saul. Então ela nem fala do nome dele e tal, mas se alguém se levantar para te perseguir e para procurar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Eu não sei, talvez as traduções sejam um pouquinho diferentes, mas essa figura eu achei muito bonita, até procurei para ver se tem alguma coisa semelhante em outro texto da Bíblia, assim, como isso aqui não tem. É uma figura muito interessante, mas vamos ler o final do versículo, porque ela faz um contraste. Então a vida de Davi, segundo ela, seria atada, seria coberta dentro de uma espécie de feixe, de um pacote que Deus estaria guardando. Agora, porém, segunda metade do versículo, porém a vida de teus inimigos, ele a arrojará ao longe como do côncavo de uma funda. Então nós temos aqui a vida de Davi como dentro de um, como se fosse uma bolsa, vai. Uma bolsa de Deus, que Deus protege. Ele tem uma bolsa, tem uns tesouros, tem umas coisas que ele guarda lá dentro. A vida de Davi, a vida de todos os servos de Deus. Lógico, nós sabemos que há pessoas que são martirizadas, pessoas que perdem a vida, ele não está dizendo isso. Mas no caso de Davi, Deus tinha um propósito para ele, Deus não ia permitir que ele morresse. Mas a nossa vida, seja possível que um servo de Deus, uma serva de Deus morra por doença, por acidente, até por perseguição, nós conhecemos casos de tudo isso, né? Mas é pela permissão de Deus, amém? Somente pela permissão de Deus, porque as vidas, Davi como um servo de Deus, ele estava dentro do feixe de Deus. Deus não vai deixar nada acontecer, a não ser que Deus tenha um propósito para isso, né? Agora, os inimigos estão como se fosse dentro de uma funda, né? Como um estilingue, né? Como uma coisa que vai lançar, né, fora, que Deus não vai proteger. Então ela faz essa ilustração. Versículo 30. Quando o Senhor fizer para o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, ela sabia, interessante, né? Ela sabia das coisas que Deus tinha prometido para ele. E te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Sabe por que ela está falando isso? Ela está confirmando, ela está dizendo, Deus vai te proteger, Deus vai cumprir, Deus, você vai sentar sobre o trono. Mas sabe uma das coisas que ela está falando assim, Davi, você vai sentar no trono de Israel, você está se preocupando com Nabal? Você está preocupando com uma afrontazinha aqui? Deus tem promessas grandes, e isso que está acontecendo, muitas vezes acontece na vida de servos de Deus. Satanás joga uma coisa para nos desviar a atenção, para a gente se preocupar, para a gente reagir, para a gente tropeçar em coisas erradas, sendo que nós fomos chamados para uma coisa muito maior, é para esquecer. Esquece de Nabal, não tem nada a ver, você não depende do sustento que Nabal vai te dar, Deus te dá de outra forma. Não se preocupe, não se preocupe. Às vezes, irmãos, uma situação na nossa vida, ela se avoluma como uma montanha Everest na nossa frente, não é verdade? É, e é uma coisa insignificante. Deus quer que a gente deixe para lá essas coisas. Então, versículo 31, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, ou de haver-se vingado o meu Senhor a si mesmo, e quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te da tua serva. Ela ainda faz um pedido, não sei o que ela estava esperando, né? Se era, quem sabe, um dia meu marido vai morrer, não sei, né? O que ela está pensando aqui, mas ela fala assim, lembra-te da tua serva quando Deus te fizer o bem. Então, versículo 32, Davi bendiz ao Senhor, ele percebe a voz de Deus no que ela falou, né? E versículo 33, né? Ele diz assim, bendito o teu conselho, uma tradução fala discernimento, mas é conselho, acho que uma outra fala bom senso, né? Mas bendito o teu conselho, ou bendito o teu discernimento. Eu acho isso realmente admirável, porque ela viu a verdadeira natureza do reino de Deus. Eu acho que nós, a Nova Aliança, nós sabemos já, tem vários textos, acho que não vai dar tempo de ler hoje, mas tem vários textos no Novo Testamento que a Bíblia fala, Jesus fala, né, abençoai aos que te perseguem, né, abençoai, não amaldiçoeis. Então, tem 1 Pedro, tem Romanos 12, tem vários textos no Novo Testamento que mostram que realmente quando alguém nos maltrata, quando alguém afronta, quando alguém fala mal de nós, né? Davi, ele não estava brigando por uma coisa errada, ele estava brigando por uma coisa certa. Nabal foi realmente muito estúpido, né? Ele fez uma coisa muito ruim com Davi, mas a razão não é a nossa garantia, nós deixamos de defender a nossa razão, amém? Nós deixamos de nos proteger, nós deixamos de defender a nossa própria honra. Isso aqui é uma coisa que eu sinto que a gente precisa, eu preciso continuamente ouvir isso, porque é uma tendência muito grande. A gente passa na prova com Saul e falha na prova com Nabal. A gente tem essa reação de se defender, de não aguentar, quando alguém fala uma coisa, a gente não aguenta ficar calado, é ou não é? Dentro da família principalmente, né? A gente não aguenta ficar calado, a gente tem que responder, a gente tem que se defender, a gente tem que... E o reino de Deus, que Deus está procurando através de Davi, é um reino que não é edificado por auto-vingança, por defesa da sua própria honra. Quando acontece alguma coisa, você acha que Deus quer? Deus tem prazer que você seja criticado, que você seja caluniado? Deus tem prazer nisso? Não, mas Ele não quer que você se defenda. Deus quer que você aprenda a deixar essas coisas nas mãos de Deus. Você vai dizer assim, não, mas eu, não é sempre, é verdade, não é sempre que Deus defende a gente, nem rapidamente, e às vezes a gente nem vê isso na vida, não é verdade? Tem injustiças que são feitas que um dia Deus vai julgar, mas tem injustiças que não são retificadas nesta vida. Essa história de Nabal foi uma história fantástica, não foi? Porque dentro de 10 dias Nabal partiu, 10 dias, Deus vingou rapidamente, ele quis dar uma lição, está aqui, a gente vê, mas a gente sabe que não é dessa forma que geralmente acontece, né? Geralmente, até queria que vocês, se quiser só anote o versículo, Tem até um versículo no Velho Testamento que fala sobre esse fato, que é Eclesiastes 8:11. Eclesiastes 8:11. Se quiser só anotar, eu vou ler para vocês. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Então aqui ele não está falando tanto sobre a questão de vingança, mas como Deus não julga rapidamente as injustiças, os homens têm a tendência de fazer mais, né? Aquela coisa de impunidade, né? Como não tem julgamento da corrupção, os políticos continuam corruptos, né? Como os criminosos não são, uma grande maioria nunca é punida, então continua tendo crime. É mais ou menos essa ideia. Então, como Deus não julga rapidamente o mal, o coração dos homens se dispõe a continuar praticando, né? Mas nós poderíamos aplicar isso também para vingança. Como eu não vejo Deus vingando, eu vou me vingar. Mas não é para fazer isso, né? A palavra é muito clara sobre isso. Então, ela teve esse discernimento, né? E versículo 33, né? De me vingar com a própria mão. Versículo 34, de outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino ou alguém do sexo masculino. Então Davi aceitou o presente, né? Eu antes só do finalzinho da história, nós já vamos ler, eu queria só também dar dois ou três textos rapidamente sobre a questão de ouvir conselho, que essa história, além da questão da vingança, é uma lição muito boa sobre a importância de ouvir conselhos. Né? Se você acha que é fácil estar numa posição de autoridade e ouvir conselho dos outros, não é fácil. Primeiro por causa do orgulho do coração humano, é a primeira razão. A gente, eu sei o que eu devo fazer, ninguém precisa me ensinar, isso é um aspecto. Mas tem um outro aspecto, que quando você está numa posição de autoridade, você ouve tudo quanto é tipo de conselho. Sabe disso? E eu queria só usar esse exemplo de Abigail, que ela até então não era nem conhecida de Davi, então ela não era uma conselheira dele. Mas eu queria dar isso como um exemplo de um conselho bem dado. É sabedoria na sua essência. Por quê? Porque ela não é uma pessoa rebelde, ela não é uma pessoa que destrata, não é uma pessoa que está fora da posição dela. Ela está dentro da posição dela, mas ela teve a coragem. Você sabe muito bem que na situação que ela estava, se Davi fosse um homem bruto, estúpido, ignorante, ele podia ter falado assim: está vendo? Ela está aqui querendo me ensinar, falando que eu estou fazendo coisa errada e eu não vou aceitar de jeito nenhum. E ela, até ela corria risco de vida. Então ela teve coragem de chegar para Davi e falar assim: Davi, você está quase cometendo um grande erro. Você acha que é fácil falar isso? Não é fácil. Então eu queria dizer, o tipo de conselho para quem está dando conselho, se espelhar nesse exemplo, e para quem recebe conselho. Um dos grandes erros de pessoas em autoridade, vamos supor, presidente de um país, ele não pode tomar conhecimento de todas as coisas que acontecem. Então ele depende muito de pessoas que vêm: está acontecendo isso, o partido político, o congresso, a opinião pública, etc, etc. Muita coisa errada é feita pelos presidentes, pelas pessoas em liderança, porque eles escutam conselhos errados. Agora, quem é culpado dele escutar conselho errado? Ele, porque ele escolhe uma pessoa, eu sei que é difícil, mas ele escolhe uma pessoa que só lisonjeia, que só fala o que o líder quer ouvir. Então, a pessoa que está em uma posição de autoridade, e isso vale para maridos, para mães, para líderes de grupos caseiros, seja qual for a posição, você vai ouvir conselho de quem? Você gosta de chegar assim e a pessoa fala assim: nossa, mas é tudo certo, o que você está fazendo está certo, e todo mundo está de acordo, e você esconde os fatos que são negativos, ou se alguém, sabe, o pior conselheiro, eu vou falar, o pior conselheiro é a pessoa que chega quando está ouvindo assim: ai, tem gente que está falando que você está errando, tem gente que está falando, e o conselheiro vem e fala assim: é, esse povo que fica comentando, ai que maldade, ai que crítica, esse povo precisava parar de conversar. Isso é o pior tipo de conselheiro. O conselheiro certo, ele tem que chegar e falar assim: olha, com todo respeito, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você, Deus tem abençoado sua vida, mas você está correndo perigo. É isso que ela fez. Você está correndo perigo. Você podia ter feito uma coisa errada. Você está quase fazendo uma grande besteira. Vai manchar sua vida. Vai ser mal para o reino de Deus. O melhor conselheiro. Então eu vou ler esses versículos, anotem, e vamos só ler alguns versículos rapidamente para a gente confirmar isso, principalmente no livro de Provérbios, né, que tem bastante coisa sobre isso. Provérbios 28, versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Aquele que repreende ao homem vai ter mais favor. Não, isso aí é uma coisa que a gente percebe. O próprio líder, ele não respeita a pessoa que só fala a favor. Né? Aquela história da Bíblia, né? do profeta, que não queria que o profeta falasse mal, mas quando vieram aqueles profetas que só falavam bem, ele também desprezava. Assim, ah, fica falando tudo a mesma coisa, assim. Então a pessoa ouve o que quer ouvir, não está bom, ouve o que é contrário e não está bom também, né? Porque no caso aquele líder não queria ouvir. Mas mesmo os maus líderes, eles não respeitam a pessoa que só fala sim senhor, carimba, 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 né? Então tem que ser uma pessoa que queira a obra de Deus. Isso não é uma abertura para falta de respeito, né? Existe o lugar da liderança, existe o lugar de respeitar a decisão da pessoa, mas as pessoas subordinadas podem e devem falar, é nossa responsabilidade. Rapidamente aqui, 25, voltando um pouquinho, Provérbios 25, 12. Vou lendo o 11 também, 25, 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra apropriada para aquele momento. Versículo 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a repreensão do sábio ao ouvido atento. Então eu achei muito bonito esse versículo aqui, porque ele junta as duas coisas, né? Como uma joia que embeleza o rosto, nós temos duas coisas importantes aqui. A repreensão do sábio, e o que mais? O que é o segundo fator? O ouvido atento. Então, Abigail deu uma repreensão sábia, e Davi ouviu e prestou atenção e percebeu. Então, é uma coisa grandemente valorizada, né? Provérbios 27, 5, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor repreensão aberta do que o amor encoberto. Ok. Então, só isso aí é um ponto que eu acho importante enfatizar. Eu acho que a lição aqui está muito clara. Voltando para a história, nosso tempo está acabando, vamos só finalizar aqui. Abigail, então, voltou para casa. 1 Samuel 25, 36. Ela voltou para casa e quando ela chegou em casa, Nabal estava fazendo um grande banquete. Com o banquete de rei. Ele não era pouca coisa não, né? Isso aí era eles faziam festas, era comum, mas ele parece que tinha realmente esbanjado bastante, era o banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Ela é sábia ou não é? Ela é sábia, ela sabe o que fazer, ela não deixa de fazer o que é certo, mas ela sabe a hora. Muitas vezes nas nossas casas, nas nossas relações de marido e mulher, a gente fala uma coisa certa na hora errada, não é verdade? Então ela soube dizer, aqui é um caso extremo, claro, o cara estava totalmente embriagado, mas ela soube que não era hora de falar, então ela não falou. Mas tem outras causas, viu, esposas, viu, maridos, né? Tem outras situações que não é a hora certa de falar. Então tem que saber a hora certa, você tem que falar, tem uma coisa incomodando, tem que chamar atenção, tem que dar uma repreensão, tem que falar alguma coisa que está errado no relacionamento, mas ore e busque a hora certa, não só em relações familiares, mas em todas as situações, tem a hora certa. A gente, isso é sabedoria, é saber quando falar. Então ela esperou, ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem pouco nem muito até a luz da manhã. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher deu a entender aquelas palavras. Que palavras? Ela contou a história toda, né? Agora aqui também fica para essas coisas assim, a gente queria dizer, ó Deus, por que você não falou o que foi que afetou Nabal tanto? Então a gente não sabe, né? Foi porque Nabal ficou sabendo que ela deu um presente tão generoso para Davi, né? Você deu tudo isso para ele, né? Ele era pão duro, ele está esbanjando na festa. A gente tem cheio dessas incoerências, né? Você gasta horrores para uma coisa que você acha interessante e para dar, às vezes, até uma coisa útil, até às vezes até para familiares nossos, a gente fica miserando. Então, ele foi por causa disso? Não sei. Foi por causa da honra, que é uma coisa que também afeta muito, porque ele fez uma de homem, durão, eu não vou dar nada para esse Davi. Aí ela fica sabendo que a esposa dele foi, pediu perdão e deu o presente. Então talvez foi a honra, ou as duas coisas, né? Outra coisa que não fica muito claro, até algumas traduções, sabe aquelas traduções, não sei se a sua fala isso, né? Mas tem umas traduções que são mais modernas e faz um pouco de paráfrase, né? Interpreta, porque aqui diz o seguinte, ela falou essas palavras, versículo 37, e se amorteceu nele o coração, ficou ele como pedra. Eu sempre achei, né, tem as duas possibilidades, que ele ficou assim meio, sabe assim, aquilo foi um choque, ele perdeu a fala, perdeu a graça. Agora, algumas traduções e alguns comentários acham que ele teve até um tipo de um ataque cardíaco e que ele ficou 10 dias antes de morrer, mas 10 dias como se estivesse em coma, sei lá, né? Então, não sei, né? De uma forma ou de outra, ele foi seriamente afetado por causa disso. E versículo 38, passaram os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. É uma situação muito rara de Deus intervir a tal ponto, né, de levar a própria vida de Nabal por causa dessa situação. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? E ouvindo Davi que Nabal morreu, ele disse, bendito seja o Senhor. Melhor a gente pensar que ele não estava se alegrando com a morte em si, né? Acho que tem alguma coisa, né, a ver assim de uma reação, talvez até carnal, tá vendo? Mas eu acho que a ideia maior que fala assim, que ele pleiteou a causa da afronta que recebi das mãos de Nabal e deteve do mal a seu servo, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então, eu acho que realmente ele pensou, olha só, eu ia cometer uma besteira, o sangue ia ficar na minha mão, mas Deus me protegeu e olha como Deus confirmou. Então, mais uma vez, não espere que o Senhor confirme dessa forma as nossas, né, quando a gente deixa nas mãos de Deus, né, na verdade nós não estamos pedindo, pelo contrário, uma coisa que eu pensei, não sei se cabe também, é que Nabal teve uma reação, ficou super chateado, mas ele ficou 10 dias antes de morrer. Eu fiquei pensando, será que Deus não estava dando uma chance para ele se arrepender? Então, nós sabemos que o desejo de Deus é sempre alcançar as pessoas. transformar as pessoas que são inimigas da causa de Deus em amigos, né? Como Deus converteu Saul no Novo Testamento, Saulo no Novo Testamento. E então, Davi não perdeu tempo, né? Não tinha, acho que, muita razão, talvez, para Abigail ficar um período de luto, e ele já mandou ver e chamou Abigail para tomá-la por mulher. Ela aceitou, né? E tipicamente, né, ela usa uma expressão no versículo 41, que ela diz: eis aqui a tua serva, pronta para servir de para lavar os pés, não de Davi, mas dos servos do meu senhor. Então ela se coloca numa posição de humildade e ela se torna então esposa de Davi. Então é uma história que tem muita coisa para nos ensinar. Se você quiser marcar, quem sabe até na próxima aula a gente comece com esse salmo, mas só para vocês marcarem, que na aula que vem vai ser outra folha, o salmo 37, principalmente a primeira metade do capítulo, não fala nada no salmo que foi na época dessa história. Eu acho que não foi, acho que foi bem depois, mas se você leu todo o princípio desse salmo, quem sabe a gente até faça isso na aula que vem, pensando nessa história, você vê que tem muita relação. Bem provável que Davi estava lembrando desse caso quando ele escreveu o Salmo 37. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra como o Senhor tem zelo pelos teus servos, tem zelo pelo teu nome, e como o Senhor agiu para impedir Davi de fazer algo que ia desonrar o teu nome. Que nós também possamos ser atentos a alertas interiores de outras pessoas. Que o Senhor abra também os nossos olhos para que a gente veja as coisas que não seriam parte do teu reino, que nos levaria para um princípio fora do teu reino. Ó Deus, para que as nossas vidas possam realmente caminhar junto contigo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, até domingo que vem, se alguém não pegou a revista Impacto, nós temos ainda aqui.